São 12 horas e 30 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, emissão de sábado. E antes de passarmos para a programação normal, os títulos que irão dominar esta emissão, além das habituais rubricas, teremos notícias que dão conta que os Estados Unidos e Irão libertaram prisioneiros neste sábado numa rara troca entre os dois países. O embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas disse neste sábado que a desnuclearização já está fora da mesa de negociações com os Estados Unidos e que não são necessárias longas conversas com Washington. Teremos também notícias de São Tomé e Príncipe, dando conta que o médico São Tomense Pascoal da Apresentação será interrogado nesta segunda-feira, dia 9, no âmbito da acusação de negligência que provocou a morte recente de dois doentes. Noutras notícias, um incêndio numa fábrica na capital da Índia, Nova Delhi, provocou pelo menos 43 mortes neste domingo, dia 8. É considerado o pior que a cidade já viu em mais de duas décadas.
Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de domingo, 8 de dezembro de 2019. Para todos os que estão em sintonia com a Voz da América em português, a votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia na apresentação está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, em onda curta estamos nos 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Gabu é Rádio Sitchanouque Leste FM. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, estamos em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti e em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar aqui com um artista plástico, ele é o Edson Chagas. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir conversar com um dos amigos ouvintes que temos espalhados pelo mundo. Ele é hoje de Moçambique. Para já as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, sou a Mãe Miguel e passo a apresentar as notícias. O médico São Tomense Pascoal de Apresentação será interrogado nesta segunda-feira no âmbito da acusação de negligência que provocou morte recente de duas pessoas. Pascoal de Apresentação foi detido ontem, dia 7, por ordem do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que o acusa de crimes de homicídio e omissão de auxílio. Familiares de uma criança de 2 anos e de uma senhora de 63 anos de idade apresentaram a queixa contra o médico na semana passada. Pascoal de Apresentação é também diretor do Hospital Aires de Menezes, o único do país. Os Estados Unidos e o Irão libertaram prisioneiros neste sábado numa rara troca entre os dois países. A agência de notícias Reuters escreve que tal representa um acto de cooperação entre os dois inimigos de longa data, cujas relações se deterioraram após a chegada do presidente Donald Trump ao poder. Trump disse que Xuyen Wang, um cidadão norte-americano detido no Irão há 3 anos, acusado de espionagem, regressaria aos Estados Unidos. Uma autoridade do Irão disse que o iraniano Massoud Soleiman havia sido libertado nos Estados Unidos. A Suíça facilitou a troca e a agência estatal iraniana de notícias, IRNA, disse que o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohamed Javad Zarif, recebeu Soleiman em Zurique, onde a troca teria tido lugar. Em um comunicado publicado pela Casa Branca, Trump não mencionou a libertação de Soleiman, mas agradeceu o governo da Suíça pela ajuda na negociação de Wang. Estudante de graduação na Universidade de Princeton, Wang foi acusado de espionagem e condenado a 10 anos de prisão em 2017. A sua família e a universidade sempre disseram que ele estava no Irão em pesquisa para seus estudos em história e negaram que ele fosse um espião. A Universidade de Princeton indica que ele nasceu em Pequim, na China, em 1980, migrou para os Estados Unidos em 2001 e se naturalizou americano em 2009. Suleimano, um especialista em células de tronco, foi preso no aeroporto de Chicago em outubro de 2018, acusado de... pelos Estados Unidos, que teria tentado exportar materiais biológicos para o Irão, violando sanções impostas por Washington por conta do programa nuclear daquele país islâmico. O embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas disse neste sábado que a desnuclearização já está fora da mesa de negociações com os Estados Unidos e que não são necessárias longas conversas com Washington.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Dezembro é 8 de dezembro de 2019. Não esqueça, pode também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. Votos de bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Chama-se Edson Chagas, é fotógrafo e artista plástico. Edson Chagas está a preparar uma nova exposição sobre o consumismo moderno e a globalização, dando assim continuidade à sua conhecida série fotográfica que lhe deu, em 2013, o Leão de Ouro na 55ª Bienal de Veneza, em Itália. O Pedro Dias encontrou-se com o artista.
Com base na exposição fotográfica de 18 quadros, denominada Oikonomos, o fotógrafo Edson Chagas marcou presença na Baixa de Luanda, Rua dos Mercadores, na Feira Quitanda 21, uma iniciativa da Made in Angola, que teve início na sexta-feira e termina neste domingo, 8 de dezembro, para chamar a atenção de todos nós para o cuidado com o consumismo nesta época festiva do ano, quadra festiva com o Natal e o Ano Novo. A preocupação social, económica, está em cada fotografia exposta, diz o fotógrafo.
Tudo parte dos meios onde vivo e daquilo que recebo todos os dias, não é? Tanto como, sei lá, como estando aqui hoje contigo aqui, é? Nesta rua, como pode ser vendo televisão. E claro que nos meus trabalhos esta preocupação de identidade, de preocupação, vamos dizer assim, social, existe visualmente, mas é claro que se calhar não se calhar de uma forma que é um... Acaba por ser também algo... lá está, este é um bocado... A arte também não deixa de ser um pouco... Traz um bocado estas questões de uma forma um bocado subjetiva, não é?
Só por esta altura, que nós estamos, período que nós estamos a viver, e essa chamada da visão do consumismo, as tuas obras expostas, se achas que pode tocar, não é? A cada angolano sobre essa questão do consumismo.
Eu, na minha opinião, acho que toco. Agora... Claro que isso depois também depende de quem é. Eu comunico com imagens. E claro que alguns aspectos, esse aspecto do consumismo, pronto, se apresenta, pelo facto também de usar no caso muito próprio, que é o Economics, que é o caso do projeto com os sacos, que é se calhar o mais evidente. Sim, existe essa preocupação, mas... Agora, se eu posso te responder e dizer se tem ou se as pessoas vejam...
Tem recebido algum feedback?
Não, tenho recebido, mas eu acho que aquele trabalho também refere a muitas mais coisas do que só consumismo, mas sim, o consumismo está lá, mas eu acho que essa questão do consumismo é uma preocupação, porque assim, eu faço o meu trabalho, tenho os receptores. Os receptores são as pessoas também que a vêm. Agora, é claro que a esperança, né, que eu tenho é que esse trabalho, de certa maneira, não é, transmita algo que possa fazer um clique ou mexer com as pessoas. Agora, quer dizer, eu não tenho controle sobre as pessoas, se realmente as vai mudar ou não, ou quer dizer, isso é algo que eu sinceramente não tenho, mas sim, o trabalho tem sido bem recebido e sim, levanta essas questões. Agora, perguntar-me se as pessoas realmente, isso sinceramente o receptor é que poderá dizer, eu não controlo o receptor, não é? Eu trabalho com aquilo que são os meus interesses, muitos deles que tocam em assuntos sociais, do qual eu também estou inserido, não deixo de ser um cidadão, não é? Mas não tenho controle sobre como é que as pessoas recebem.
As fotos da exposição Oikonomos não têm rostos. As pessoas são encapuzadas por sacos de plásticos comprados no mercado de Luanda, o São Paulo. A língua, a mensagem subjetiva, lá está, bem como a livre interpretação das fotos. Consumismo e não só.
Normalmente, o mercado que eu mais vou e compro este material é no mercado de São Paulo. E é interessante no tipo de marketing, no tipo de linguagens que eles próprios contêm, a envolvência que também, de certa maneira, se expressa no mundo se tem estado a tornar, não é? Tipo, a interação entre vários países, incluindo Angola, com países de outros, como China.
A interação do ponto de vista comercial?
Sim, de certa maneira, quer dizer, eu vejo dessa maneira, né? Não sei se os sacos têm essa intenção, mas pronto, vemos linguagens de várias partes do mundo e estes sacos vêm prontos, encontramos aqui localmente.
Mas sacos então, que substituem os rostos?
Quer dizer, não são sacos. Eu é que faço a interação usando a minha persona como meio de interação com estes mesmos sacos. Por várias questões, por questionar o porquê também, né, do tipo de linguagem que eles exprimem, do tipo de situações em que vivendo cá faz-me questionar sobre muitas questões que acontecem no mundo, que muitas vezes nós pensamos que não, poderá não nos acontecer a nós, mas que o mundo, como é redondo, as coisas dão a volta e acaba por também passar-se aqui, né? Praticamente é como se fosse um trabalho que toca nesse sentido, no próprio significado do próprio. O próprio saco tem um significado de troca, de transporte. E então, nesse sentido, achei importante usá-los de maneira a poder comunicar, vamos dizer assim, esta dicotomia de espaços e de referências pelas quais eu próprio me questiono de onde é que viemos, para onde é que vamos e qual é o caminho. Esta coisa de dúvida, não é? Então esta coisa de também cobrir o rosto, cobrir algo que supostamente é quase como que os nossos rostos são quase. Tu, quando tiras uma fotografia para um passaporte ou para bilhete de identidade, não é? Tem o teu rosto, é como tu te identificas. Quando há questões que tu não consegues resolvê-las e que estão dentro da tua memória, mas memórias também que tu não percebes muito bem, esse rosto começa a desaparecer. Então,
sim, é o que tu utilizas. A pessoa pergunta: porquê utilizar uma foto meio corpo com um saco
pois,
na cabeça?
Pois, é, dizer, o corpo, todos nós conseguimos identificar o corpo, se é feminino, se é masculino, às vezes nem conseguimos identificar se é ou se não é. Mas o rosto é o mais identificado. A anulação de um rosto cria-nos para perguntas de quem é, não é? É mais nisso que eu estou interessado, de certa maneira. E depois, com as linguagens que cada saco dispara, porque nós todos também somos diferentes. Eu uso como se fossem quase como questionamentos do presente em que nós vivemos. Mas agora, que questionamentos são esses? Quem eu sou? O que é que vou ser daqui a uns anos? Então, é esta coisa. Então, a anulação do rosto faz com que tu não tenhas essa percepção. E que crie outras percepções sobre aquilo que será propriamente o futuro, não é? Então é um viajar um pouco por aí, esta é a minha percepção.
Apesar dos conselhos dados aos presentes na Rua dos Mercadores sobre o consumismo, Edson Chagas diz estar disponível para continuar a ceder as fotos artísticas de Oikónomos.
As peças, quer dizer, as coisas não estão impressas num sítio, e quando há a oportunidade de se fazer a exposição, aí sim, imprime-se e expõe-se, mas não. Também pelo facto do meu medium ser fotografia, não existe essa necessidade de ter o material, de imprimir e ter as coisas, vamos dizer assim.
Como um quadro, por exemplo, do artista plástico.
Não, é diferente, são práticas diferentes. As coisas não são. Não funcionam, pelo menos da minha parte, não funcionam dessa forma. Agora, o que eu poderia dizer mais? Sim, não. Por aí, não.
Ou sempre que for solicitado, as pessoas conhecem o trabalho,
sim.
Está disponível para imprimir e comercializá-lo?
Muitas vezes não é comercializá-lo, muitas vezes é comunicá-lo, porque fazer uma exposição é comunicar o teu trabalho. Não é propriamente. Não existe sempre esse interesse, não é algo. Comunicar, pronto, assim como na música, que é um meio muito diferente e muito mais, né, em termos de comunicação, através da rádio, através. As artes plásticas têm. É uma outra, vamos dizer assim, têm uma outra forma de funcionar e de.
E a fotografia, neste caso.
No meu caso, a fotografia. Então. É que são aspectos completamente diferentes. Não é que um é melhor que o outro. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente são formas diferentes de comunicar e de se expressar, não é? Eu faço visualmente, que é som. Quer dizer, são métiers, vamos dizer assim, diferentes. Mas não deixa nada de. Mas são é tudo arte.
Edson Chagas, fotógrafo na Feira Quitanda 21, na histórica Rua dos Mercadores, na Baixa de Luanda. Perguntamos a Isabel Cabasso, da organização do Porquê da Iniciativa, num local que fez história nos séculos XVIII e XIX, com as famosas quitandas.
Esta ideia, este evento, o Quitanda 21, em termos de conceito, é um revivalismo daquilo que é as antigas mercearias, onde nós encontramos tudo. Aqui nós temos comida, temos bebida, temos charutos, temos vinho, vamos ter vinhos, vamos ter sabonetes, vamos ter cheirinhos para casa, temos roupa de fardo, temos roupa de estilistas, temos roupa de praia, chinelas, temos uma designer que faz candeeiros, que faz projetos de decoração. Então, a Quitanda 21, ou a Quitanda do nosso século, é um mercado, um conceito de street market que pode ser ou não na rua, e o que nós pretendemos é que, efetivamente, no primeiro fim de semana de dezembro, toda a gente venha ao nosso mercado e compre nacional, ajude estes pequenos empreendedores que não têm foco, não é? Ou montra num shopping, não conseguem pagar às vezes rendas para terem lojas, e que têm os seus negócios que são produzidos cá, são marcas nacionais, e nós resolvemos com esta iniciativa convidá-los a participar.
Quitanda 21, na Rua dos Mercadores, uma cidade ou uma rua com história.
Sim, é uma rua com história.
Não era coincidência?
Não, não é. É a Quitanda 21 é uma quitanda do nosso século, mas como eu disse no princípio, trata-se de revivalismo. Nós queremos, nesta primeira edição, porque a Quitanda 21, sendo um mercado de novo século, pode ser feito no armazém, pode ser feito na Bahia, pode ser feito em qualquer lado. Mas para a primeira edição nós escolhemos um local que historicamente era onde se faziam as quitandas, eram onde se comercializavam todo o tipo de produtos que saíam das colónias.
Para que fosse possível que a quitanda acontecesse, a Made in Angola diz que contou com o apoio de instituições culturais governamentais.
Temos o apoio da Embaixada do Brasil, do Centro Cultural Brasil-Angola, temos o apoio do Governo Provincial e o apoio da Direção do Gabinete de Cultura, Desporto, que também acaba por nos fazer este apoio, não é? Esta ajuda naquilo que é orientação para os artistas, para aquilo que se pretende, aquilo que se pretende também preservar em termos de integridade de alguns edifícios e da própria rua. Porque, na realidade, nós fecharmos a rua, nós não estamos a fazer mais do que aquilo que é o futuro, porque o futuro da Baixa é exatamente esse, é que seja pedonal.
Isabel Cabasso, da Made in Angola, organizadora da Quitanda 21. As atuais quitandeiras aproveitaram o momento para exporem e venderem os seus produtos, independentemente da crise financeira.
Fizemos conjuntos de calções, de pantalonas, de saias, fizemos vestidos de gala, de tudo um pouco, o que o cliente quiser nós fizemos.
Tudo roupa, pode ser modelo ocidental, mas com os panos africanos?
Pode ser sim, modelo ocidental com panos africanos, porque também temos panos ocidentais. Temos panos portugueses, indianos, moçambicanos, variedade de panos. E principalmente o pano africano ultimamente está muito na moda. Antigamente nós não usávamos os panos africanos porque temos talvez vergonha das nossas raízes, mas agora, porque até o pessoal de fora consegue usar os panos africanos, por que é que nós angolanos não fizemos também isso?
A moda, a roupa, passa por essa história e por uma evolução. Portanto, nada melhor do que juntar o útil ao agradável e trazer em forma de quitanda mesmo, para estar mais próxima das minhas clientes, das pessoas que queiram conhecer a marca e os meus produtos. Portanto, é uma mais-valia tanto para a moda nacional como também para outros expositores, outros feirantes e outros produtos que estão aqui expostos.
Quitandeiras presentes na feira Quitanda 21, na Rua dos Mercadores. E no meio de tanta dificuldade de vida que os angolanos vivem, sem o poder de compras, o fotógrafo aconselha a não perderem a esperança nesta quadra festiva desoladora. Há que ter fé para um futuro, um amanhã melhor.
Olha, mas projetar, eu envolvo-me com coisas que me criam questionamentos e muitas vezes até sinto dificuldade em projetar. Porque tanta informação que às vezes é difícil conseguir ter uma ideia específica do que é que realmente será o futuro, não é? Mas não, pronto, se calhar a palavra que posso dizer é aquilo, se calhar, que é aquilo que eu mais, se calhar, retenho de viver em Angola e do exemplo que tenho de muitas outras pessoas, muitos deles amigos e tudo, que é esta força de nunca desistir e nunca perder esta energia que eu sinto que é daquelas coisas que não é só inerente, que eu sinto que não é só inerente a mim. Para este Natal ou para esta época festiva será a mensagem que eu irei dar, ou seja, desejar às pessoas que as coisas não estão muito fáceis, não é? Mas não perdermos aquela energia com o qual crescemos e com o qual faz parte de nós, que é esta energia positiva que de certa maneira o angolano transporta, né? E transpira, vamos dizer assim.
Edson Chagas, fotógrafo angolano, e os conselhos sobre o consumismo a contenção de gastos por altura da quadra festiva que começamos a viver ou a caminhar para tal com o Natal e o Ano Novo, a propósito da exposição Oikonomos e da sua presença na Feira da Quitanda 21, de 6 a 8 de dezembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook, podem também ver ali as nossas notícias e as nossas reportagens e podem conversar connosco através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Vamos ficar com a música de Angola, Biura, Mastrada.
Para ele, isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Quanto amor tenho só em meu coração. Porque a vida vale a pena vivê-la com a frente alta.
Assalamu alaikum, alaikum salam. Sou com a coragem da Coreia e o urânio do Irã. Júlio César e Luanda Roma. Conteúdo duro tipo vídeo da aluna. Sapiência, desfila com decência. Excelência, eminência, classes da essência. Meu nome de casa é Alexandre Grande. Biura ou simplesmente possa mais estar. Querem tirar a coroa tipo virgindade. Mas és fake, webs estão sem virilidade. Mas eu não sou meu preço, não tem mais o chance. Isso é loja de cristais, piso tipo elefante. É melhor virem em grupo, um por um vai ser humilhante. Sniper americano, negro, estás no meu alcance. Não abalas o monarca, nem que ponhas a palanca. Dança, many dance, em malanho. Oriento as duas colas com cajado do Moisés. Sou enorme, meu AKA devia ser Ramsés. Gladiator como máximo, ainda não estou no máximo. Trago o ato nos átomos, muito fogo nos lábios. Exclusivo, canibalismo lírico, estou sempre no ativo. Agradeço a minha mãe, rap veio desse vento. Eu faço o cabingano, faço tu naquela lente. Tu alevaste lá seu palco, perguntem ao Kiaco. Ao base e ao próprio Rui Orlando, muito reiras na minha frente. Nem liguei o C4, eu tô sempre afiado. Yeah, tipo Ivan Nilsson, no fim tenho um machado. Sou tipo Busy Boy, sou a dor de cabeça. Caso curta nos ouvidos, tipo Jeffrey Marbella. Sou bom desde o Jovi, o Black Nera Coffee. Eu papo a tua shorty, 24 for 8. Black Kobe, muita lata, são todos a rasca. Boa de fama, conta tá zerada. Yeah, não tenho saliva, pro fuspo é ogiva. Comigo surdos ouvem, tipo a maca do Iva. Desde os anos 90 que eu fiz a tenda da cena. E o som é gasta cega que de fora se venta. E traz água pra relva como picanha com fé.
Hey, yo, stop that, stop that, stop that.
Isso não é nada ainda, nem aqueci. Os planetas aliaram-se no dia em que nasci. O sol ficou candeeiro quando virei MC. Napoleão, Tutankhamon é o meu nome do BI. Não confundam, tô rap aqui afunda. Que tu dás a volta, só tipo rotunda. Legado do Lumumba, esse teu grupinho vou meter todo na tumba. Comigo levam quedas, tipo Calandula. E nem que o câmbio volta a 10, nem que o barril suba, vai subir essa escassez. Parabéns, és o logotipo da falta de lucidez. Beat no Natchio, ciência da estupidez. Rest in peace, BC, Bernardo Zombo, General da Mão Black, vai viver pra sempre. Salute you, God bless.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também a manchete do mundo e as manchetes americanas. As principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 8 de dezembro de 2019. Votos de um bom domingo para todos os que estão com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português. A Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 8 de dezembro de 2019. Votos de um bom domingo para todos os que estão em sintonia com a Voz da América em português e com esta emissão vespertina. Estamos na onda média nos 1530, na onda curta nos 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em FM. Ouvem-nos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz. E estamos em Maputo, com a ZFM. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, em Bubé, a Rádio Papagaio, em Gabu, a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Estamos também em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau podem ouvir-nos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Depois damos uma volta pelo Mundo em Notícia. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Depois é a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, para já, uma volta pelo Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, a Mãe Miguel e as notícias a esta hora. O médico São Tomense Pascoal de Apresentação será interrogado nesta segunda-feira no âmbito da acusação de negligência que provocou a morte recente de duas pessoas. Pascoal de Apresentação foi detido ontem por ordem do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que o acusa de crimes de homicídio e omissão de auxílio. Familiares de uma criança de 12 anos e de uma senhora de 63 apresentaram a queixa contra o médico na semana passada. Pascoal de Apresentação é igualmente diretor do Hospital Aires de Menezes. O embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas disse no sábado que a desnuclearização já está fora da mesa de negociações com os Estados Unidos e que não são necessárias longas conversas com Washington. O embaixador Kim Sung disse em comunicado que o diálogo sustentado e substancial buscado pelos Estados Unidos é um truque de economia de tempo para se adequar à sua agenda política doméstica. Não precisamos ter longas conversas com os Estados Unidos agora e a desnuclearização já saiu da mesa de negociações, disse Kim Sung em comunicado disponibilizado à agência de notícias Reuters. Os Estados Unidos e o Irão libertaram prisioneiros neste sábado numa rara troca entre os dois países. A agência de notícias Reuters escreve que tal representa um ato de cooperação entre os dois inimigos de longa data, cujas relações se deterioraram após a chegada do presidente Donald Trump ao poder. Trump disse que Xue Wang, um cidadão norte-americano detido no Irão há 3 anos, acusado de espionagem, regressaria aos Estados Unidos. Uma autoridade do Irão disse que o iraniano Massoud Soleimani havia sido libertado nos Estados Unidos. A Suíça facilitou a troca e a agência estatal iraniana de notícias, IRNA, disse que o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohamed Javad Zarif, recebeu Soleimani em Zurique, onde a troca teria tido lugar. Em um comunicado publicado pela Casa Branca, Trump não menciona a libertação de Soleimani, mas agradeceu o governo suíço pela ajuda na negociação de Wang. Estudante de graduação na Universidade de Princeton, Wang foi acusado de espionagem e condenado a 10 anos de prisão em 2017. A sua família e a universidade sempre disseram que ele estava no Irão em pesquisa para seus estudos em história e negaram que fosse espião. A Universidade de Princeton diz que ele nasceu em Pequim em 1980, migrou para os Estados Unidos em 2001 e se naturalizou americano em 2009. Soleimani, um especialista em células-tronco, foi preso no aeroporto de Chicago em outubro de 2018 sob a alegação dos Estados Unidos que teria tentado exportar materiais biológicos para o Irão, violando as sanções impostas por Washington por conta do programa nuclear daquele país asiático. E por último, neste bloco de notícias, um incêndio numa fábrica na capital de Índia, Nova Delhi, provocou pelo menos 43 mortes neste domingo e é considerado o pior que a cidade já viu em mais de 2 décadas. Os bombeiros combateram o incêndio, que eclodiu à noite, quando a maioria dormia. Eles tiveram, no entanto, dificuldade de chegar ao local, pois os becos ao redor do prédio eram muito estreitos para os caminhões. O incêndio ocorreu no Sadar Bazar, maior mercado grossista de artigos para o lar na cidade de Nova Delhi, onde os fios elétricos estão espalhados por becos estreitos de fábricas, lojas e apartamentos. Uma investigação preliminar sugere que um curto-circuito desencadeado no local provocou o incêndio, isto escreve a agência indiana de notícias PTI. O proprietário do prédio, Rihan, que também tem o mesmo nome, foi preso. As autoridades investigam possíveis falhas no cumprimento de normas de segurança contra incêndio. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou as condolências.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo é 8 de dezembro de 2019. Para todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matzinha sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, embora meio gripada, mas isso não impede nada.
E, doutora, quase que serviria até de tema de saúde para esta semana, falar de gripe. Mas lá iremos. Vamos falar de dores de dentes, doutora. Dor de dente, a que é que se deve uma dor de dente? O que é que se faz com uma dor de dente? Quantas pessoas dizem que é a pior dor que têm é a dor de dentes e a dor de ouvidos. Mas dentes e ouvidos. Doutora, o que é que se poderá dever ou o que é que leva a uma dor de dentes?
Pois é, Ana, eu escuso-me de falar do que é o dente, porque toda a gente sabe o que é o dente, que o dente faz parte de nós desde a tenra idade, quando somos mesmo pequeninos. No entanto, esse dente que muita utilidade tem, tanto para a nossa estética como para permitirmos uma boa alimentação, precisa dos seus cuidados. E quando os dentes não são muito bem cuidados, podem levar a alguns problemas de saúde e que muitos deles manifestam-se com dor, que normalmente é uma dor bastante intensa. Eu vou tentar explicar um pouco o que é que acontece a nível do dente. Uhum. O dente parece uma estrutura muito dura e muito... Que não é sensível, mas o dente, na verdade, é muito sensível. Por quê? Porque nós temos o dente e nos dentes nós temos a parte superficial, que é o esmalte, a parte que fica por cima. E depois temos uma parte mais interna, que é a dentina, e depois temos a polpa. Nessa região que se chama polpa, também chama-se o canal do dente, é uma região composta por vários nervos e vasos sanguíneos. E qualquer lesão no dente pode expor os nervos e nós sabemos que os nervos são os que são responsáveis por todas as sensações que nós temos no organismo. Então, o que acontece muitas vezes é que há agentes agressores, como pode ser uma cárie, que é, a cárie é aquela mancha, a castanha que costumamos ter nos dentes, uhum, que nós vamos explorando e vai progredindo até tornar-se num buraco. E quando há um buraco e o buraco vai se tornando grande, o buraco pode atingir o nervo do dente. Isso causa dores não só no dente, mas também na gengiva. Mas também situações de trauma podem agredir o dente e fazer com que o nervo seja muito sensível e muito suscetível de sofrer a dor.
Doutora, uma das coisas que se refere muito relativamente aos dentes, para além de que se deve tomar conta dos dentes, cuidar dos dentes, são as origens da dor, não é? O que leva à dor, que é, por exemplo, as cáries, problemas de periodontite. O que é assim o mais grave, doutora? E por outro lado, como é que... Nós já sabemos como é que é a dor de dente, não é? Quem é que já não tem uma dor de dente? Mas como é que se evita essas dores, doutora?
Olha, Ana, é importante dizer que, infelizmente, a maior parte dos problemas dos dentes começam de forma bastante silenciosa. E muitas vezes nem sequer dá sintomas e passa muito despercebido. E a pessoa vai levando uma vida normal, enquanto que o processo, quer seja infeccioso ou o processo da destruição por causa da cárie, está mesmo a acontecer, mesmo que a pessoa não sinta dor. E depois a pessoa chega à unidade sanitária num estágio em que já tem muita dor, porque o nervo já está irritado, já está a ficar afetado, e aí, é claro, a pessoa começa a ter uma dor insuportável. E a dor é uma dor muito intensa, que para quem já teve dor de dente sabe que nem sequer consegue dormir ou comer e deixa a pessoa totalmente indisposta por causa dessa dor de dente.
Uhum.
E nessas circunstâncias o mais importante é primeiro fazer-se um diagnóstico da causa da dor e depois fazer o tratamento que tem que ser feito. Porque dependendo do problema que a pessoa apresenta, que seja uma cárie, uma periodontite, o tratamento vai ser um pouco diferenciado. E depois, naturalmente, há todas medidas, que são medidas complementares, que têm a ver com a boa higiene da boca, que têm a ver com a questão do consumo moderado de doces, e a questão de ter hábitos de escovação muito adequados, usar o fio dental, por aí fora, que vão ajudar na melhoria ou também podem ajudar a prevenir problemas de dente.
Doutora, para além de escovar os dentes, para já, quantas vezes é que as pessoas devem escovar os dentes? Quantas mais vezes melhor, talvez. Mas, de qualquer forma, na opinião dos médicos, quantas vezes é que as pessoas devem escovar os dentes e quando é que as devem escovar?
Pelo menos duas vezes ao dia. Pelo menos duas vezes ao dia as pessoas têm que escovar os dentes. Mas o recomendável é que a pessoa escove os dentes após a cada refeição. Por quê? Porque o que acontece é que nós, quando comemos, os resíduos da comida ficam alojados nos dentes e podem propiciar o crescimento de algumas bactérias, que essas bactérias gradualmente vão destruindo o dente, posso assim dizer. E se a pessoa não retira esses resíduos da boca, ao longo do tempo vai acumulando esses resíduos e portanto, torna-se muito susceptível a ter problemas de cáries ou outros problemas que têm a ver com a saúde ou a higiene da boca.
Doutora, haverá pessoas que dirão, mas eu estou a trabalhar, como é que eu vou escovar os dentes? Se não pode levar uma escova de dentes para lavar os dentes, pelo menos buchar bem com água ou com algum outro tratamento que se compra, por exemplo, nas farmácias e que ajuda de alguma forma a libertar todos aqueles restinhos de comida que vão ficando ou os açúcares que ficam agarrados aos dentes, não é?
Claro, Ana. É verdade que a nossa vida cotidiana às vezes não nos permite termos estes hábitos de higiene. Mas, por exemplo, como a Ana referiu, depois de uma refeição, garantir que bochechamos bem e isso ajuda a retirar os resíduos. O uso do fio dental também, o fio dental nós podemos ter connosco na nossa bolsa. Depois da refeição passamos o fio dental é muito eficiente porque ele tira muito bem os resíduos entre os dentes. Isso ajuda bastante. Essa é uma prática que pode ajudar a minimizar a situação quando não é possível escovar os dentes.
Doutora, entre os fatores de risco, fala-se de que a idade, para além da alimentação, como já mencionou, a idade também poderá ter algum peso no aparecimento de problemas com a boca. Nestes minutos que temos, é capaz de falar um pouco de facto se a idade interfere em alguma coisa com o cuidado dos dentes?
Pois, de uma forma geral, a idade interfere. Existem duas fases que são muito sensíveis em relação à questão do cuidado dos dentes. Primeiro é a infância, porque as crianças, infelizmente, porque não têm... podem ter um pouco mais de dificuldade de cuidar dos dentes se não tiverem um adulto ali por perto que faça monitoria e os dentes são muito mais sensíveis dentro das crianças. Então é importante que a criança tenha também uma atenção ou um cuidado redobrado para a questão da higiene e evitar que tenha problemas futuros. Mas também à medida que a pessoa vai tornando mais curta, exatamente. Pode estar suscetível a ter cáries ou a doenças periodontais, porque pode acontecer uma certa desmineralização do dente. Então, isto faz com que essa pessoa esteja mais suscetível a este tipo de problemas.
E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e vou-lhe deixar assim a última palavra em termos de quais são os conselhos que dá aos nossos amigos para que evitem o mais possível terem uma dor de dentes.
Pois é, Ana. O mais importante, Ana, é a questão da higiene. A higiene é muito importante. Temos que visitar o dentista pelo menos duas vezes ao ano. Temos que ter o cuidado de trocar as escovas. E naturalmente evitar alimentos que contenham muito teor de açúcar, alimentos muito gelados e também evitar usar os dentes para morder objetos muito fortes, porque isso também pode danificar o dente. E por fim lembrar que apesar do dente estar lá e dar-nos essa beleza toda, nós temos que usar de dente, porque o dente impacta diretamente naquilo que é a imagem da pessoa.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Matinha, a quem desejamos uma rápida melhora e que melhoras e que se livre dessa mais ou menos gripe, não é, doutora? E nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana com saúde. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, além da necessidade da saúde, problemas que nós temos.
E depois da saúde, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschke tem como convidado o empresário moçambicano Francisco Vinho. Assunto conversa, o Maputo Skate.
Pai, está informado. Informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steschke e hoje eu tenho o prazer de conversar com o empresário Francisco Vinho sobre a Maputo Skate, uma associação que empodera e educa jovens na capital de Moçambique. Seja bem-vindo, Francisco.
Obrigado, Daniel.
Olha, conta mais sobre a Maputo Skate e as crianças que fazem parte desse projeto.
Maputo Skate é uma organização sem fins lucrativos que visa empoderar crianças através do skate e educação. Nós usamos o skate como uma ferramenta de ação e as crianças quando chegam até nós, a gente lhes educa, lhes capacita e lhes incentiva a continuarem com os estudos e serem pessoas melhores, boas para a sociedade.
Quantas crianças participam do projeto?
O projeto Maputo Skate envolve mais de 100 crianças.
Uau, é um número bastante expressivo. E vocês têm um lugar próprio para as crianças praticarem o skate?
Até umas semanas atrás não tínhamos um lugar próprio, mas agora já está sendo construído o nosso primeiro lugar próprio. E estamos muito felizes por isso. Já vamos ter o nosso skatepark e lá as crianças já podem vir num ambiente seguro e saudável ter a prática do skate fazerem parte do nosso programa de educação.
Onde a Maputo Skate está localizada?
A sede de Maputo Skate está localizada na cidade de Maputo, Avenida Olof Palme, número 1100, bairro da Madjangalene. Mas a nossa escola, por questões de espaço, nós só conseguimos ter a nossa escola de skate, onde está o skatepark, numa outra bairro, que é Matola.
Entendo. Quando você fala assim que 100 crianças participam, você também vai às escolas, né, para oferecer esse programa, não é?
Nós temos o programa Skate Educação contra a Droga e o Álcool nas escolas. Porque um dos problemas que tem se enfrentado aqui com os alunos, eles levarem a droga e o álcool para a escola. Então, como uma forma de contextualizar os alunos a não irem a essas práticas, a gente leva as nossas atividades para algumas escolas, sim.
Uhum. E eu sei que são duas horas, né, de atividades que você oferece, e é antes do período escolar e também depois. Me dá mais detalhes.
O skate educação, para os alunos que vão à escola de manhã, eles aparecem no período da tarde, depois da escola, eles vão para casa, depois passam, tem as atividades, são duas horas de tempo. E os que estudam à tarde passam pela Maputo Skate no período da manhã, das 8 às 10.
E uma hora de skate, depois uma hora de outras atividades, tipo desenho e outras coisas do gênero?
Sim, sim. Desenho, pintura. Vamos trazer também outras atividades recreativas, como estampagem de camiseta, às vezes são aulas de inglês, tecnologia, aprender informática. Procuramos mostrar às crianças sobre a cidadania também. E algumas palestras educativas que têm a ver com comportamento, como ser uma boa pessoa, bom comportamento em casa, a relação com os pais, os irmãos, com a família, porque há crianças que não são bem comportadas e a gente consegue identificar isso quando estão ali a querer ter aula de skate. Então, e o nosso programa, nós procuramos envolver os pais, porque os pais são os nossos olheiros para acompanhar também se a criança está bem em casa ou não, porque podemos pensar que a criança está bem, mas não, só está bem quando está conosco, chega em casa, pode estar sem malandra. Então, nós temos essa comunicação com os pais para poder monitorar a evolução do comportamento da criança.
Sim, isso é muito importante e é bom saber que a Maputo Skate também colabora com isso. Agora, Francisco, qual é a maior dificuldade que você encontra com a Maputo Skate?
A nossa maior dificuldade é a falta de material, falta de skate, material de proteção, material didático. As nossas ferramentas de trabalho, temos tido muita dificuldade. E o espaço que temos agora ainda é menor. E gerir mais 100 crianças não será fácil. Então, um espaço maior também é o que nós gostaríamos de ter. Uma própria escola que dê para ter um ensino médio e com skate lá também incluso. Isso seria... É o nosso grande desafio, ter um espaço maior e ter apoios.
Agora eu estou curiosa, Francisco, vocês participam de competições?
Sim, nós participamos em competições. Nós também, a Maputo Skate organiza competições aqui. O movimento do skate em Moçambique estava muito fraco há uns anos atrás, mas a Maputo Skate trouxe muito fogo nisso e... Ano passado conseguimos organizar 7 campeonatos e fizemos um 8º campeonato ainda este ano. E para além desses campeonatos nacionais, nós também procuramos competir fora. Em 2017 consegui viajar com o nosso Noel Costa, que é a nossa aposta. E ele teve uma boa prestação, fomos competir na África do Sul. E agora esperamos conseguir competir em Angola em dezembro.
Desejo boa sorte aí para você e para o Noel. E Francisco, já estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo.
Principalmente para o povo aqui de Moçambique, que tem discriminado os skatistas. Uma das lutas que estou a enfrentar ou procuro pôr em prática é contra a discriminação de skatista. Eu, por exemplo, já sou adulto. Quando alguém me vem com skate, pensa que eu sou marginal, não tenho coisa para fazer, estou ali, vou cair, vou marejar. E vamos respeitar, o skatista não é marginal, o skatista é um cidadão normal. Só tem a escolha de estar a praticar uma modalidade de alto risco, mas que é a nossa escolha e nós gostamos, estamos felizes no que fazemos e que respeitem o skatista.
Obrigada, Dan. E vamos caminhar para o final desta emissão vespertina em português com música por sugestão do Francisco. Conosco, o grupo americano Hip Hop de Nova York, Wu-Tang Clan. Vamos ficar com A Better Tomorrow.
In the streets as you eat or you get ate up, straight up. You're tired of waiting, go get your weight up. My people's tired of waiting for reparations to pay up, screaming Jesus can save us. I get the Bentley if I save up, but that's just another trick to enslave us. Push the minimum wages, put our fathers up in them cages, then watch how our mothers struggle to raise us. But my ambition won't let me live in this poor condition that doesn't care about color, creed, or your religion. Priests, politicians, gotta listen to opposition. From my position, we still ain't got a pot to piss in. From my position, we still ain't got a pot to piss in.
Allah said save the babies from the cold, pour wisdom in their cups till the truth overflows. Still knowledge is that bread that keeps us well fed. Oh, time religion will not bring us satisfaction without action. Now who can disagree with me? God is not a mystery. There's nowhere in history that you can show him who to me. But still you face me, so not had to be religiously. I'm G-O-D to infinity, for real.
Administration, unequality, martial law, segregation, falsehood, false teaching, false education. Now it's time for us to come amongst this nation. They deceiving us, they don't believe in us. They believe in that cream like Julius Caesar. I'm like Marcus Garvey, Malcolm X with the heaters, ripping the chains off the remains of all of the leaders. Never worship an image of evil swine eaters. I'm on the back of the bus with two fine divas. We in the jungle of life, but never jungle fever. I'm God body all day long. Spiritual life lessons that I recite in a song. Trying to wake up everybody, can we all get along? For my people that's out there persevering through the storm. Black fist that now and stand up, stand strong. Penetrate through the gate and bring the clan along.
Thought we was chilling, striving change for the better. But it was a dream like Martin Luther. He had a vision that could move mountains. Protect one another, that's worth it, my brother Malcolm. As-salamu alaykum, alaykum as-salam. We want justice, police supposed to protect and serve. And then they shoot us down like wild animals. The nerve of them cold-hearted killers with blue suits slaying our black youth. The earth cries from all the blood that's being spilled. We need a solution.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.